pessoas e pessoas, bem-vindos ao 10º episódio do V-Ray Master Talk, o podcast oficial do V-Ray Masters. Eu sou o Ricardo Eloy, V-Ray Evangelist da Chaos Group no Brasil, e neste episódio tenho o prazer de receber Rafael Grassetti, o cara que é uma referência, um monstro sagrado da computação gráfica, não apenas no Brasil, mas também no mundo. E tem em seu currículo trabalhos de pouca repercussão, como por exemplo a direção de arte de God of War. Ele também trabalhou em The Order, Last of Us, Mass Effect, ou seja, o cara que tem um currículo incrível, é referência para todo mundo, tanto aqui no Brasil quanto fora, em trabalho de qualidade em 3D, de modelagem, principalmente de personagens. E ele conversou com a gente aqui por quase 2 horas sobre a carreira dele, sobre como ele ingressou no mercado internacional, sobre onde ele está, como ele chegou lá e aonde ele deve ir agora. É um papo muito legal. Você que se interessa por computação gráfica tem obrigação de acompanhar a nossa conversa com o Grassetti, que foi muito bacana. Com vocês, Rafael Grassetti, no V-Ray Master Talk. Muito bem, pessoas e pessoas, estamos aqui com um cara que é um pátia de um monstro, né? Eu diria em nível mundial, o senhor Rafael Grassetti. E aí, senhor Grassetti, como é que você tá, meu?
Fala, Ricardo, tranquilo.
Muito obrigado por participar do V-Ray Master Talk, né? A gente já tá faz um tempão pra conversar, né? Aquela coisa de, às vezes dá, às vezes não dá. Você tava meio ocupado há um tempo atrás com o lançamento de um jogo indie, né? Que você tava fazendo, God of War, né?
Pois é, a gente faz um tempo que a gente está se conversando aí. Eu queria agradecer o convite, principalmente que eu venho acompanhando o que você está fazendo com uma galera top aí, muitos amigos meus, inclusive. E agradecer o convite, finalmente agora a gente vai trocar uma ideia aí, bater um papo.
Ah, que isso, sabe que o prazer é meu. Cara, seguinte, eu sempre começo todos os episódios do Master Talk perguntando, né, assim, de onde você veio, para onde você foi e para onde você vai. Então eu queria que você falasse um pouquinho da tua carreira, do início, meio que se apresentasse, né, para quem de repente não está familiarizado aí com o teu trampo ainda, quantos anos você tem, aquela coisa toda.
Beleza. Ah, eu tô com 28 agora, eu venho de São Paulo, né? Eu comecei a mexer com 3D quando eu tinha lá meus 14, 15 anos. Então faz 14 anos que a gente vem brincando com tudo que envolve aí o 3D. Eu comecei, eu tinha um amigo meu que mexia no 3D. Naquela época ainda era, não dizer muito difícil, mas não era que nem hoje, quando você entra no YouTube tem bastante coisa, mas era mais complicado achar informação, né? Então eu comecei a fazer alguns cursos na época na Impacta. Uhum. E foi aí que eu comecei a... Eu mexia mais com Flash naquela época e comecei a fazer uma coisinha ou outra no 3D. Meio aqueles cursos, né, que não tinha muito nem pé nem cabeça. E aí eu acabei aprendendo, entrando no tutorial online. Na época o 3D Total era bem, bem forte nessa parte de tutorial. E aí, depois de alguns anos brincando mesmo, tentando modelar e tentando aprender tudo, né, aprendia modelagem, fazia animação, rig, gostava bastante de tentar fazer o processo inteiro. E foi aí que eu acabei... Não sei até quanto você quer entrar em detalhes.
Não, vambora, velho. Vai falando. Então, pô, te falei. Então, o que for a história. Vambora.
Acho que isso é legal também passar. Faz tempo que eu não falo disso pra galera. Na época eu tava fazendo faculdade, né? Aquela coisa, né? Eu não sabia se ia pra faculdade ou não, o que eu fazia. E aí eu comecei a fazer design na FAAP, naquela época. E aí eu comecei a trabalhar na Black Maria, né? Eu já tinha um portfóliozinho em 3D, né? Engraçado, entrava na faculdade, todo mundo ficava impressionado com o que eu fazia no 3D. Naquela época era uma coisa super básica, assim, né? E eu consegui fazer alguns freelas na Black Maria. E aí foi que eu peguei meio que assim, um tapa na cara assim, de produção de freela, assim, de tipo, trabalhar à noite e na faculdade naquela época meus pais não entendiam muito, né? E meio que foi um choque, né? Mas tipo, naquela época eu sabia que era isso que eu queria fazer mesmo, continuei trabalhando e estudando ao mesmo tempo e montando um portfóliozinho ainda em cima disso. E aí eu consegui entrar na Pix, né? Depois de uns 6 meses. Uhum. Na Black Maria, eu conheci o Luciano lá na Pix. E...
Luciano Neves, tá? Pra quem não sabe, Luciano Neves, hoje dono da Clã.
Exato mesmo. Tem que saber, né? Se eu falar Luciano, já tem que saber. Já que...
É, não, com certeza. Aliás, o Luciano que foi, né? Levou o pessoal da Clã pra fazer uma palestra especial lá pro pessoal aqui do V-Ray Masters, né? A gente fez lá na Melies, inclusive. Foi, puta, super legal. Tem no site, tá, gente? Se vocês quiserem ver, tem um vídeo lá, bem bacana.
Pô, legal. Nem sabia disso. Vou assistir depois. Mas então, na época, o Patrick tava lá também, né? Patrick... difícil pronunciar.
Haraguchi?
Isso.
A D3? Hoje tá no SBT.
É, então. Lá na Pix eu fiquei trabalhando com eles lá, aprendi muita coisa. Eu costumo dizer que lá foi meio que a minha escola mesmo, assim, de aprender a fazer as coisas direito. Porque antes era só a gambiarra máxima, assim, né? De colocar tudo junto no 3D. E aí fiquei lá na Pix, fazia bastante animação, aí que eu comecei a focar mais em modelagem mesmo, né? Acho que os caras estavam precisando lá e comecei a aprender. Na época o ZBrush estava começando a funcionar, vamos dizer assim.
A funcionar é boa, né?
Aí comecei a pegar o ZBrush forte, e aí foi aquela época que eu comecei a fazer muitos sketches assim, soltos, né? O Alex estava aparecendo também aí na indústria. Então foi uma época bem legal, assim, né? Bastante, acho que o pessoal, eu costumo dizer hoje em dia, assim, com o pessoal que trabalha comigo, que a gente não vê muito tanto, assim, a galera, tipo, a mesma empolgação que a galera tinha naquela época, né? De descobrir coisa nova e meio que... Porque acho que foi um salto grande, assim, na indústria, né? Essa parte do ZBrush, escultura digital, toda essa...
Tinha mais novidade e era mais difícil de achar as coisas. Acho que tem um pouco disso, né?
É, então... É bem o lance de inovação, assim, né? Então, aí eu comecei a focar bastante em modelagem, e foi aí que a galera saiu lá da Pix e foi pra Tribo, eu também acabei indo junto, e fiquei lá na Tribo por mais um ano e pouquinho, trabalhando com o pessoal, e foi uma época bem, bem legal, assim, na época eu comecei com esse lance de fazer uns sketches rápidos no ZBrush, eu comecei a pegar uns freelas de fora, pra Cinematic, e aí foi na parte de faculdade, eu ainda estava fazendo faculdade junto com isso tudo. E foi aí que quando eu comecei a pegar uns freelas, eu resolvi meio que parar a faculdade, porque eu vi que não estava me ajudando muito e eu vi um caminho um pouco mais forte só fazendo essa parte de freela e trabalhando no meu portfólio, né? E aí essa parte foi um lance bem difícil com a família também, de convencer eles a explicar, né, o caminho que eu queria seguir e tal. E foi aí que meu pai acabou aceitando, mais pelo fato de eu estar ganhando dinheiro na época, que eu ganhando em dólar e fazendo freela e trabalhando ao mesmo tempo, e eu estava levantando uma grana, né, legal, assim, e ele começou a confiar um pouco mais. Eu já tinha a ideia na época de que eu queria sair do país e acabei focando bem nisso, né? Depois de ter sido um ano na Tribo, que comecei a pegar uns clientes um pouco mais frequentes, assim, né? Eu consegui sair da Tribo e ficar só de freela. E aí foi nessa época que eu consegui focar mesmo no meu portfólio e comecei a produzir sem parar, assim, né? Eu acabei sentando, criando um plano de quantos modelos eu queria fazer, e acabei... O lance mesmo que a galera costuma perguntar, que eu acho que funciona bem para mim e para o pessoal mais perto, assim, que eu conheço, é colocar uma meta na cabeça e tratar isso como se fosse um trabalho mesmo, assim, né? Como se você tivesse um cliente e que você quer entregar os seus trabalhos pessoais, digamos assim, né, para você mesmo.
É, você já ser profissional com você mesmo, né? Ao invés de simplesmente sentar e fazer sem grandes, sei lá, intenções, né? Agora, me diz uma coisa, você, né, falou, né, começou a pegar freela e tal. Uma coisa que as pessoas volte e meia me perguntam é como é que o cara pega freela. Porque muitas vezes o pessoal fala, porque pô, eu pego freela, você como acabou de falar, né, porque eu pego freela. E às vezes pode parecer um negócio meio mágico, né, do tipo, as coisas caem do céu, o cara às vezes sai num belo dia e fala, pô, caiu um freela aqui. Como é que foi pra você? Como é que começou essa história? Você começou a se divulgar, eventualmente? Como é que foi isso, pra começar a aparecer os freelas?
Então, quando eu comecei, acho que a época era um pouquinho diferente, mas eu, no princípio, eu acho que é o mesmo, assim, né? Eu comecei a fazer bastante trabalho pessoal e postar. Acho que o segredo de tudo mesmo é frequência, né? O quanto você... coloca seu trabalho tipo, aí no online e a frequência com que você mostra o seu trabalho para os profissionais, para você criar uma imagem realmente que a pessoa associe seu trabalho com a sua pessoa, né? Esse é o lance que acho que é bem difícil e é o que falta em muitas pessoas, assim, porque, por exemplo, eu pego muito freela e tem muita gente que trabalha comigo e que eu confio, assim, que eu começo a passar trabalho para eles porque eu conheço a pessoa, mesmo não conhecendo pessoalmente, eu conheço a pessoa e o trabalho eu consigo associar com o nome, assim, né? Quando você chega nesse nível de que a pessoa olha um trabalho e fala, ah, esse é o fulano de tal, é quando a pessoa começa a confiar mesmo com o trabalho que a pessoa não vai sumir. Faz sentido isso?
Não faz, porque teoricamente o cara começa a demonstrar uma consistência, né?
Exato.
A gente vê muita gente que o cara vai lá, de repente o cara aparece com um modelo super incrível e nunca mais, né? E aí é difícil realmente de você confiar um trampo pra um cara desse, né? Imagina.
Se porque o cara tem muito trampo. Aí você pega, por exemplo, o chinês aí que aparece no... Volta e meia aparece um chinês maluco, que é um trabalho, assim, de outro mundo, assim, né? Você pega e... Mas, por exemplo, nunca que eu vou passar algum freela pra um cara desse que, por exemplo, eu não consigo confiar, não sei nem quem é, ou não tem uma... Você só começa a confiar numa pessoa quando você conhece a pessoa, né? Quando você começa a confiar na... Porque trabalho é diferente de só... Por exemplo, vou fazer uma ilustração, vou pegar o cara pra fazer uma ilustração pra mim, e é isso, né? Quando você começa a fazer um projeto que depende muito mais do que só uma modelagem, por exemplo, mas você tem que lidar com o cara todo dia, o cara tem que estar disponível para quando precisar de alguma coisa. Então é você realmente criar essa imagem de que você é um profissional e que o estúdio ou o artista ou sei lá quem seja que vai passar um trabalho começa a associar a imagem à pessoa mesmo, né?
É, você só conhece o profissional quando você pede para ele refazer uma parte, né? Enquanto você não pedir pro cara refazer, você não sabe quem é o cara, vamos combinar, né?
Exatamente, e tem muito, né, muita gente pega, por exemplo, começar a mexer no ZBrush e é só fazer um sketch ou outro que é isso, né? Não é, realmente você tem que aprender todo o pipeline, saber, tem pepino que aparece que é, por exemplo, você vai ter que, sei lá, fazer uma UV de certo, de um tipo, né, tem alguma coisa bem específica, ou modelar alguma coisa em poly by poly, né, vamos dizer assim. No Max ou alguma coisa bem específica, né? Não é só pegar e, eu sei anatomia e é isso que eu preciso saber, entendeu?
É, até porque às vezes é mais importante o cara saber quando que o software abre o bico do que saber se o bíceps está embaixo do tríceps ou coisa do tipo,
exato,
né? Tava conversando ontem com o André Rosmeister e ele fez um comentário e falou assim, cara, a gente foi fazer um negócio, eu tinha muito claro na minha cabeça que eu ia fazer de um jeito, a hora que eu pus no ZBrush ele abriu o bico e não havia... Cristo que fizesse o negócio funcionar, ele falou, tive que dar uma volta para conseguir fazer a coisa funcionar, tive que fazer de outro jeito. Então, às vezes, isso é muito mais importante num profissional do que o simples lance, eu vou lá, eu faço um monstro, um alienígena, coisa do tipo, uma mulher realista, sei lá, né?
Com certeza, saber resolver problema, acho que é 80% do trabalho, principalmente na parte de games, assim.
Então, aí a gente vai falar de um negócio interessante, você, né, falou, né, da época da tribo, até você comentou do Luciano, ele conta numa palestra dele, né, que você era o cara que você ficava antes e depois do horário estudando e se matando e indo o extra mile, né, pra conseguir melhorar e tal, ele até comenta, fala assim, às vezes o pessoal olha e fala, o Grassetti tá lá fora, Grassetti, né, não sei o que, mas pô, os caras não olham o quanto você estuda pra caramba e vai e se aperfeiçoa e tal. E nesse sentido, quando você saiu da tribo, né, você não chegou aí a pegar a clã, né?
Não.
Você saiu da tribo e aí você foi fazer o quê?
Eu fiquei de freela, acho que mais um ano e meio, fazendo bastante coisa pra Cinematic e focando o meu portfólio na parte de games mesmo. Que o lance de sair do país, acho que na parte de games é um pouco, vamos dizer, mais fácil, assim, mas tem mais mercado que sente a necessidade de artista, né?
É maior demanda.
Exato. E aí fazendo os freelas na época e focando o meu portfólio, eu consegui ter bastante proposta na época de sair, mas foi quando eu recebi a proposta da BioWare mesmo, que o suporte que eles me deram foi muito, muito legal na época. E acabei indo pro Canadá para trabalhar na BioWare, na época fazendo Mass Effect,
Só, né?
E eu fiquei. E foi uma experiência, assim, muito, muito boa, né? Acho que eu sinto bastante falta ainda mesmo do pessoal lá da BioWare e aprendi bastante coisa. Mas é que a gente acabou não... Eu fui com a minha esposa na época e a gente acabou não se adaptando muito com o clima e o frio. E na verdade mesmo lá no Canadá é bem diferente aqui de Los Angeles, né? Que tem bastante... Tem mais estúdio aqui, né? A indústria é maior do que lá. E lá acaba ficando preso um pouco no estúdio que eu tava na época, né? Tem no Montreal tem algumas mais empresas, mas nada...
E você tava em Vancouver?
Eu tava em Montreal na época.
Montreal.
Isso.
É, em Vancouver a gente tem um polo um pouco mais, talvez, desenvolvido, né? De empresas que lidam com isso, tanto VFX quanto games, né? Tem a EA, tem uma, tem a, acho que a Ubisoft também. Tem a Ubisoft em Montreal, né? E acho que tem também um estúdio lá em Vancouver. E aí você acabou, vocês não se adaptaram à falta de sol, imagino, né? Porque eu imagino que seja bem complicado. A gente, tudo bem que você morava em São Paulo, que não é assim um país tropical, né?
Sim. Mas... Não só isso também, mas lá em Montreal, como o francês é bem forte, foi bem difícil adaptar o lance do... O estúdio em si era tudo em inglês, né? E eu já, na época, já tinha saído do país para estudar inglês. Então eu tinha um pouco mais facilidade no inglês. Aí a gente foi para lá, começamos a aprender francês também. Mas aí teve... Mesmo o povo lá é bem, bem diferente, assim, né? Bem conservador, assim, em relação ao francês. E a gente se sentiu um pouco... Not welcoming, assim, né? Não foi muito... acolhedor, assim.
É, eles são mais franceses do que canadenses nesse sentido, né?
Exatamente.
É, o francês é que é meio... Ele não curte muito um imigrante, né? Eles ficam meio...
Pois
meio
é.
Assim.
Mas aí... o engraçado que aconteceu foi antes de eu sair pra ir pro Canadá, nessa época que eu tava de freela, eu fui... tinha um pessoal aqui da Sony que me convidou, eles estavam analisando o mercado pra tentar abrir um estúdio em São Paulo, da Sony. E aí eu tive uma reunião com o pessoal lá antes de eu sair para conversar, que eles queriam que eu cuidasse um pouco da parte do estúdio lá. Mas aí eu já estava com essa oferta do Canadá para sair e acabei não ficando, né? Mesmo tendo a oferta, acabei não ficando, porque eu já queria sair mesmo. E aí quando eu estava no Canadá, lá na BioWare, que eu já tava, minha esposa já estava querendo sair de Montreal, foi quando eles entraram em contato de novo comigo lá. Mas dessa vez foi para vir para Califórnia, né? Para trabalhar com eles da Califórnia, que eles estavam procurando um supervisor da parte de personagem, não só de personagem, mas supervisor da parte 3D da parte de San Diego. Foi o mesmo pessoal, né, que eu tive a entrevista, e aí acabei fazendo entrevista de novo para essa posição lá, e aí acabou rolando, né? Na época eu tava meio que já, como eu falei, né, já querendo sair, aí uma coisa casou com a outra e a gente acabou vindo para San Diego trabalhar na VSG, né, que é o estúdio de San Diego da Sony. Foi lá que eu, entrando nessa parte de supervisor, acabei continuando aprendendo bastante coisa, mas mais nessa parte de supervisionar mesmo, né, menos colocando a mão na massa e mais indo em chute e fazendo, aprendendo toda a parte de facial, que o estúdio lá fazia bastante coisa, ainda faz, né? Bastante, quase todos os jogos AAA da Sony, eles fazem a parte de facial. E eu acabei aprendendo muita coisa lá, né? Tanto a parte de motion capture e a parte de scan também, que é tudo lá. É como se fosse um polo de tecnologia da Sony, lá em San Diego. Então foi uma oportunidade bem legal. E acabei ficando lá. Lá eu trabalhei no um pouquinho no Last of Us. Aí trabalhei no The Order. Acabei fazendo Killzone, Infamous também. E o legal de lá é isso, né? Que tinha muito projeto rolando e a gente acabava fazendo um pouquinho de cada coisa, ia nos estúdios. Então foi uma experiência muito boa, assim. Acho que lá foi um grande salto, assim, do meu knowledge, assim, lá no... Foi lá em San Diego mesmo, né?
E aí deixa eu te perguntar uma coisa, antes da gente entrar em coisas mais recentes, porque, assim, você falou só, eu tenho certeza que tem uma galera que tá ouvindo que os últimos quatro trabalhos que você falou que você fez, tem nego dando pulo na cadeira, tá? Principalmente quem tem PS4. Eu, como só tenho Xbox One, eu só acho super legal, mas eu não joguei nenhum. Tá uma desgraça, né? Mas enfim. Mas tudo bem, tá? É legal. Tem Kinect, pelo menos. Mas me diz uma coisa. Você estava na BioWare. A tua responsabilidade lá na BioWare era exatamente o quê? Você fazia modelagem, look dev? Qual que era a tua história lá? Só para a gente poder entender e para a galera poder entender como é que funciona. Porque às vezes a gente, de novo, né? A gente vai falar, ah, pô, trabalhei no jogo tal. Porra, muito foda, mas de repente o cara não entende o que se faz num jogo. Porque aqui no Brasil a gente, infelizmente, como a própria Sony pôde comprovar, a gente não tem uma produção de games AAA. Então a gente meio que não sabe como é que isso funciona. Por mais que a gente goste, a gente não entende o funcionamento disso. Você, dentro da BioWare, você fazia o quê?
Eu fui como character artist mesmo, para fazer parte de modelagem, texturização e shader na parte de personagem, né? E isso varia muito de estúdio para estúdio, né? O quanto o character artist vai fazer dentro do estúdio varia bastante dependendo da equipe que você está trabalhando. Lá na BioWare em específico, a gente trabalhava bem próximo com a parte de concept, e assim, é praticamente o mesmo departamento, então tinha a oportunidade de ajudar o pessoal de concept ou acabar fazendo um pouquinho de look dev em algumas coisas. Mas o foco mesmo, a minha função e minha responsabilidade era pegar os concepts pronto e fazer modelagem. Como era bastante hard surface lá no Mass Effect, né? Fazia bastante coisa no Max e também fazia bastante sketch assim no ZBrush, mas eu digo assim, 80% era tudo hard surface no Max. E aí tinha bastante assim criatura também, então acabava usando bastante ZBrush, mas quando precisava resolver os pepinos, era tudo no Max, né? E o pipeline mesmo da empresa era, como é Max lá, o pessoal já tinha bastante conhecimento, assim, e a pipeline era bem focada no Max, né? Então fazia modelagem, aí fazia a parte do in-game, né? Fazia retopologia, e aí fazia bakes e textura, e aí trabalhava com Unreal lá na época, e a gente fazia o shader, já tinha bastante coisa pronta assim, né, mas tinha que ter um pouco de conhecimento assim na parte de shader na Unreal.
E os personagens que você, né, ficava encarregado, ou, né, todo o pessoal do teu departamento, eles eram para jogo ou eles também acabavam sendo utilizados de repente para fazer um cinematic ou coisa do tipo? Como é que funcionava isso? Existe? Porque assim, eu joguei muito pouco Mass Effect, joguei um só. Então, eu sei, você trabalhou acho que no 2, não foi isso?
Isso, então 3, no 2 e no 3.
2 e no 3, então eu joguei só o 1. Mas, assim, o asset que você produz, ele servia para as duas coisas, ou seja, para aqueles, né, os trailers ou coisa do tipo, vamos colocar assim, né, o cinematic, ou ele era diferente, vocês tinham ali uma diferenciação, não, isso aqui é para in-game, esse aqui, quem faz o cinematics é outra empresa, como é que funcionava?
Era completamente separado, assim, a gente fazia tudo para in-game, e a parte de in-game usava in-game cinematics, também usava os assets que a gente fazia, mas os trailers mesmo, né, que hoje em dia tá meio que diminuindo um pouco a demanda para isso, mais por causa do nível que tá chegando os assets, mas na época a Blur fazia bastante, e a Digi também começou a fazer alguns, mas isso aí a gente mandava os assets como um starting point assim, e eles acabavam dando, ou remodelando ou dando up-res no que precisava, mas acabava fazendo separado assim.
Hoje em dia imagino que, né, como você falou, né, você pega uma Unreal 4 do jeito que o negócio tá, pelo amor de Deus, né, vocês já estão botando tudo em high poly lá dentro, imagina, né? Porque, pelo amor de Deus, né?
Eu queria, viu? Mas não dá, não. Ainda não dá.
Que, né, facilitava um monte, né? Dá um golzinho, né? Joga direto do ZBrush lá pra dentro, seja o que Deus quiser, né?
Pois é, tá longe ainda.
É, né? E aí, beleza. Aí você foi pra Sony, né? Você foi pra Sony San Diego, né? Só pra gente...
Isso.
Né? Pra deixar mais organizado, e lá você, novamente, você passou mais para uma parte de supervisão, como você falou, né? Você estava um pouquinho mais, menos mão na massa. Isso te incomodou, ou te incomoda, você sente falta, como é que é?
Me incomodou na época, mas pelo fato de eu não tá produzindo tanto, né? Apesar de eu tava trabalhando bastante, eu ainda tinha que... a equipe lá era grande, né? Era 20, 26 pessoas, mais ou menos. Então eu tinha que acabar passando uma grande parte do meu tempo dando feedback. Não só isso, mas era uma equipe, digamos assim, tinha bastante júnior, né, na equipe. Então eles acabavam precisando bastante de mim, assim. É diferente de hoje em dia, que a gente pode entrar um pouco, falar um pouquinho mais disso daqui a pouco, mas na época eu precisava ensinar bastante e meio que segurar a mão, assim, e fazer bastante coisa junto, né? E acabou me incomodando.
Oi, pode falar.
Não, acabou me incomodando mais pelo fato de eu querer fazer mais coisa e acabar não podendo pelo fato de ter tanta gente dependendo de mim, né? Mas então, lá foi muito...
E aí eu ia te perguntar assim, você falou dos juniors, né? Você nessa época estava com o quê? 20, 24, 25 anos?
Por aí, 25.
E aí como é que é você com 25 anos, garoto, vai, vamos combinar, né? brasileiro, tal, você de repente você chega lá e você tem, e você que tá falando pros caras o que eles têm que fazer. Como é que era essa relação com profissionalmente falando, tá? A gente sabe que pessoalmente é uma coisa, né? Todo mundo, vamos tomar cerveja, aquela coisa toda. OK, mas profissionalmente como é que era? Porque a gente sabe que quando você vai para América do Norte, para Europa, você tem profissionais realmente antigos de CG, né, em geral. Você tem nego de 50 anos, tá lá no ZBrush modelando, né? E aqui a gente ainda não tem no Brasil. E como é que é? Você chegou lá, rapaz novo, estrangeiro, falando pro cara, não, velho, tá errado, refaz esse mapa. Como é que funcionava isso?
Não só isso do fato de ter do ZBrush, mas tem muita... Quando você acaba entrando um pouquinho mais nessa área, você vê o quanto de coisa, tecnologia, o quanto de coisa você tem que aprender pra começar a mandar alguma coisa, né? Isso que é o grande lance. Então, para mim, isso sempre foi um desafio, não só essa parte de knowledge, assim, de conhecimento, mas o que você falou da idade. Mas eu tento levar isso na mais profissional possível, assim. Acho que quando começa a pessoa a ver o lado profissional e a postura mesmo, acho que acaba mudando um pouquinho, tirando do lado um pouco essa ideia da idade. E acho que sempre tentei me vestir assim, bem mais profissional possível, e acho que isso ajuda também. Acho que é mais o lance da postura, né? Mas ainda é um desafio hoje, ainda tenho que lidar bastante com isso. Muitas vezes acho que também vem da minha cabeça, assim, né? Pelo fato de tá lidando isso desde do começo, lidando com isso desde o começo, mas acho que lidando mais nesse lado profissional acaba... As pessoas acabam quebrando esse gelo rápido, assim. E o lance também é que acho que, mesmo aqui, todo mundo conhece bastante, assim, meu trabalho. Eu vou em reunião, por exemplo, faz algumas semanas que a gente está fazendo um trabalho com a Demil aqui, e fui em reunião e o pessoal, mesmo a reunião por telefone, o pessoal pergunta se eu tô no call. Então acho que o pessoal conhece, assim, né, o trabalho. E acaba facilitando um pouco pro meu lado, assim, mesmo
não, eu não sei. Mas isso é legal pra cacete, né? Pensa bem. Porque eu imagino que, assim, quando você chega... Eu morei um pouquinho de tempo nos Estados Unidos, quando eu era bem mais novo. E, assim, eu trabalhava no setor de arquitetura e eu sentia que eu tinha que me provar o tempo todo. Sim. Né? Eu era aquele cara que sentava, botava o fone de ouvido e blá, 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 saía trabalhando, fazendo, entregava, próximo, me dá, né? Porque, eu não sei, eu sentia que eu tava em desvantagem. E eu acho que quando você tem um reconhecimento desse, porque vamos combinar, né? O cara que pergunta, pô, o Mr. Grassetti está no call, do tipo, pô, sou foda, hein? Fala, não dá uma...
Fica chato, porque depois fala assim, o pessoal responde, né? Ele tá aqui, aí os caras, não, a gente é fã, muito, tipo, very honored to be working with you, tá? Aí você fica meio sem jeito, assim, né? Ainda mais que tem... gente na mesma sala com muito mais anos de experiência que eu, assim, o pessoal fica, acha engraçado, assim.
Mas deve ser realmente um negócio meio estranho, né, mas é legal e até, assim, sem babação de ovo, mas você tem um puta de um trabalho foda, né, velho, porra, né, tipo, você merece, que o cara fala, pô, sério, graças a Deus, por isso que eu comentei com você, né, que eu tava numa festa ontem, quando eu comentei que a gente ia gravar hoje, já me perguntaram, e vai pro ar quando? O pessoal fica realmente bem, né? Pô, Grassetti, cacete.
O pessoal não, É só não decepcionar esse pessoal que tá bom.
É, não, isso é importante, né, também, né, quanto melhor a imagem que as pessoas têm da gente, maior a responsa de não decepcionar, né.
Pois é.
E aí me diz uma coisa, aí você, porra, você trabalhou em só jogo ruim, né, The Order, você trabalhou no Last of Us, né.
Trabalhei nos ruins também, mas...
Não, mas aí a gente não fala, né. A gente só fala daqueles AAA que ganharam prêmio na E3, viu, cacete.
Exato.
O que é mais legal, o lance da imagem, né? Vamos manter a imagem aí.
Vamos que vamos.
É, né? E aí, assim, você, pô, beleza, você tá lá na Sony, só que hoje você não tá mais em San Diego.
Não, não. Eu fiquei lá. Então, é engraçado porque quando eu tava lá, todos esses estúdios que a gente acaba trabalhando, o pessoal conhece o trabalho e tem o interesse de trabalhar. Como eu falei, mesmo aqui tem bastante demanda, assim, é difícil achar um pessoal bom, né, nessa área. Então, eu trabalhando para vários estúdios diferentes, acabei fazendo bastante contato, e eu trabalhei na época com o pessoal da Sony Santa Mônica, num projeto que eles estavam fazendo na época, que acabou sendo cancelado na época, mas a gente manteve contato. E aí depois, quando eu acabei resolvendo, acho que esse lance acabou pesando bastante de eu não estar produzindo tanto, e eu senti que eu aprendi bastante coisa lá, mas eu acabei meio que estagnando um pouco nessa parte de... E acabar fazendo a mesma coisa, né, por alguns anos aí, eu decidi sair lá da Sony San Diego. E aí na época eu acabei fazendo entrevista em vários lugares, vários estúdios famosos aí que tem por aqui. E acabei decidindo ir para a Sony Santa Mônica, que eles tinham um projeto bem interessante na época, que agora, né, God of War, então, para falar.
Não, também. Mas era um joguinho pequeno, né, sempre é legal ressaltar isso, o tamanho diminuto dos trabalhos, né. Foi um acontecimento, né.
Foi. Então, fiquei bastante tempo trabalhando sem poder falar nada, né? Quando eu entrei lá, na verdade, eu acabei entrando para esse outro projeto que acabou sendo cancelado. E aí quando então, eu fui para lá como senior character artist, né? Que era fazendo mais ou menos a mesma coisa que eu estava fazendo lá na BioWare. Então, eu acabei voltando para essa parte de produção mesmo, de só lidar com os meus problemas, digamos assim, né? E aí quando esse projeto foi cancelado, a gente, assim, 80% da equipe foi transferida pro God of War, né? Foi quando surgiu a oportunidade de eu ir como lead, né, na época. E fiquei como lead, acho que, sei lá, uns 2 anos lá no projeto. E aí foi engraçado, né, porque a engine nova, meio que tudo novo, assim, no estúdio. Surgiu uma grande, né, oportunidade de aprender bastante coisa nova, assim, de trabalhar numa engine que estava começando e desenvolver toda a parte de render, como a parte de organização, materiais. Isso foi, acho que, muito bom, assim, né, pro meu portfólio, assim, né, pro meu conhecimento. Aprendi, acho que, muita coisa nesses 2 anos. Mesmo, né, o lance falando do V-Ray, antes, na época, a gente fazia bastante... rendering V-Ray, comparando junto com a parte da engine mesmo, dos programadores lá, o que que a gente tinha fazia em V-Ray, o que que a gente podia usar na engine. E foi uma parte bastante interessante, assim, de R&D lá na empresa, onde a gente pôde, eu mesmo acabei aprendendo bastante coisa de V-Ray, que, né, quando você vai fazendo, às vezes você vai só, o que vai ficando bonito, principalmente nessa...
De cabeçada, né?
É, o que vai funcionando, joga um GI ali, aí joga umas luzes, mesmo sem entender muito o que está acontecendo, né? E nessa parte, assim, a gente teve que meio que quebrar tudo e aprender realmente como funciona para ajudar o pessoal, e acho que o resultado acabou ficando bem legal, assim.
Então, na verdade, vocês estavam usando o render, isso é uma coisa que a gente às vezes nem vê passar em making off e tal, né? Até porque acho que nem interessa muito para a maioria, mas... vocês usam renders de verdade, vamos chamar assim, como benchmark durante a etapa de R&D de uma engine ou coisa do tipo para criar para um jogo, né? Então,
sim.
Pelo que você está me falando, todo o material, na verdade, o God of War, por exemplo, ele existiu pré-renderizado em V-Ray, ou que fosse, ou qualquer outra engine, né? Mas enfim,
sim.
Pré-renderizado para vocês saberem aonde vocês estão indo. Que é interessante porque muitas vezes o pessoal fica, porque a engine tal vai bater o software tal, o pessoal fica comparando e às vezes não tem essa sensação de que as coisas acontecem meio que ao mesmo tempo, né? Que um ajuda o outro, na verdade, né?
Com certeza. E mesmo porque, principalmente quando você está desenvolvendo essa parte de render, por exemplo, a equipe de environment, ou mesmo de personagem, né? Na época de environment era bem maior. Então são 30 pessoas ali que precisa produzir sem às vezes ter uma feature, alguma coisa que a gente está esperando, por exemplo. Né? Então mesmo no começo do jogo, a parte de environment a gente fez, acho que 2 levels completos renderizados, né? Em V-Ray, como que você falou, né? Benchmark para quando as features aparecessem e a gente ter o que usar como referência e tentar recriar isso dentro do jogo. Né? A parte de personagem a gente usou bastante V-Ray. A gente fez algumas coisas com o Armor Set também, mas o V-Ray acabou tendo mais features que a gente consegue replicar dentro da engine, né? Mesmo, por exemplo, Skin Shader, que a gente só pegou, sei lá, 6 meses antes de terminar o projeto, né? Então, é uma equipe de programação que vai, eles vão escrevendo coisas e tem prioridades, e é como qualquer outra equipe, né? Tem um cronograma que ele vai entregando features a cada mês e vai melhorando a cada mês, né? Então você tem que saber que confiar e saber que no final vai ficar tudo certo.
Que você fecha o olho e torce, né? Tipo, vai dar certo no final, né?
Teve muitas reuniões e muitas coisas que eu chegava e falava, mas olha, tá vendo esse olho, por exemplo? Eu tô fazendo XXX e a gente não tem essa feature, não sei o que, não sei o que. E tá uma bosta. A gente não pode entregar assim, não tem como. Aí os caras, não, isso aqui vai sair daqui 2 meses, beleza. Aí você tem que esperar. E agora, graças a Deus, a gente já tem bastante feature e continua, né? Os caras têm mais trabalho que qualquer outra pessoa dentro. Esse é o desafio de ter uma engine interna,
própria,
assim,
né?
Própria.
Interessante. Agora, existe um momento, quem é que falava pra vocês do tipo, mano, para, já tá bom? Porque eu acho que a gente, assim, todo artista entra numa noia de vez em quando de cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais e não para, né?
Uhum.
Você quer fazer, na hora que você tá vendo, você tá reclamando, de repente, sei lá, que você fez um modelo com a íris e com a esclera e o cacete e que não tá aparecendo. E o cara olha e fala, mano, mas não vamos ver isso. De quem era a função de puxar vocês para baixo e falar, cara, baixa aqui um pouquinho porque já tá bom, passa então, para a próxima.
Pois é, nessa parte de games é muito bom porque tem, é muito organizado, né? Como tem muita dependência e o cliente em si mesmo, o cliente no caso da Sony, a gente é o cliente, né? Então não tem assim, o cliente quer X ou Y, né? Então a gente sabe onde o cliente máximo assim, é o Corey, né? Que é o diretor do projeto. Ele tem a visão, né? Então, a gente tem muito cronograma, porque, principalmente nessa parte de personagem, tem muita dependência, né? O God of War tem muito personagem e, por exemplo, a gente tem que entregar para a parte de tech, que tem que entregar para a parte de animação, que tem que entregar para a parte de combate, que tem que entregar para a parte de level. Então, tem muita dependência, assim. Então, a gente acaba fazendo uma blocagem ou uma parte, um gray mesh, vamos dizer assim, de um personagem que tá 90% lá a parte de proporção e a gente já passa pra frente, né? E aí entra a parte de rigging e os caras já, a proporção tá dá um lock na proporção e aí a gente faz uma reunião que a gente aprova a escala do personagem. Então é muito, assim, aprovado na confiança da parte da direção, né? Então não tem, realmente quem fala, chega assim, atualmente sou eu, né? Que chega e fala, não, tá bom. Mas até a gente chegar a esse ponto é muito, principalmente por ser, a gente está reinventando a parte a parte da franquia, né? Tem muito lance da confiança em saber que vai ficar bom ou vamos bola para frente e quando chegar nos últimos 10%, aí a gente resolve, entendeu?
Dá aquela última alinhada, né? Talvez. Agora, você falou, né, de reinventar a franquia e tal. Uma coisa que pegou muita gente. Eu assim, eu nem quero ficar falando muito de jogo, porque isso aqui não é um podcast de game, pelo amor de Deus, né? Uhum. Mas assim, você deu entrevistas sobre o God of War, né? Porque você tem uma responsabilidade sobre aquilo que a gente está vendo na tela, né? Sobre o look daquilo, né? Uhum. E uma das coisas que chamou muita atenção de todo mundo que saiu em tudo quanto é site especializado é o lance da barba.
Uhum.
É, e o que cacho é essa barba? De onde veio isso?
A barba é... Acho que mesmo ainda para essa parte da mitologia nórdica, eu já sabia que teve muito... Então, só para voltar um pouquinho, não para mudar de... Continuar falando da parte de game, mas quando eu entrei lá, a equipe, quando começou a desenvolver, te falei, 2 anos nessa parte de desenvolvimento. É pouco tempo, parece bastante tempo, mas passa muito rápido, né? Pelo fato do quão grande ser o jogo e todas as dificuldades que tinha na época, da parte da engine, meio que construindo do zero, né? Então eu acabei pegando bastante responsabilidade e acabei tendo ownership, assim, de várias ferramentas e várias features, né, que tem no jogo. Então eu acabei trabalhando com muitos departamentos e é o que você falou, de sempre tentando ir a mais. E acho que você falou que o Luciano até falou de ficar até mais tarde. Eu sempre tentei aprender muito, assim, né, o máximo que eu podia, não só na minha área, mas sempre tentando absorver o máximo de informação em todos os departamentos. Então eu acabei ficando e tentando me envolver o máximo possível e fui construindo uma confiança muito grande, assim, dentro do estúdio com todos os departamentos. E aconteceram várias coisas, né, durante esses anos, e eu fui meio que tendo a confiança e fui meio que subindo, assim, de cargo no estúdio, né? Então quando a gente chegou na parte de realmente quando tem aprovação, porque a gente, mesmo sendo, a gente é o cliente, tem as cabeças da Sony, tipo o Shuhei, eles vêm aprovar o projeto, né?
Sim.
Então, a gente teve, apresentou o projeto depois de 1 ano e meio, teve aprovação, quando eles conseguem a verba mesmo para fazer o projeto. E aí quando teve essa migração para entrar na parte de produção, que aí é cabeça, né, abaixar a cabeça e produzir mesmo, eu acabei entrando mais nessa parte de direção, de arte, né? E aí, quando eu tinha, né, tendo a confiança já do core e todos os diretores lá do estúdio, foi quando eles acabaram dando mais essa liberdade de eu fazer, né, dirigir e fazer o que eu quisesse mesmo, trabalhando com eles. E a barba naquela época já tava meio que quase pronta, assim, né? Teve muito look dev que a gente fez. No começo eu trabalhei muito com a parte de concept, assim, para fazer uns sketches rápido, fiz bastante escultura, né, uma coisa que a gente não mostrou ainda, mas tem bastante escultura lá no estúdio que eu acabei fazendo nessa época de pré-produção. E a barba sempre foi alguma coisa que a gente colocou lá, né? Teve alguns artistas que a gente trouxe com background mais clássico, assim, que fez umas pinturas muito, muito fodas, assim, no começo do projeto. E a gente sempre, o Corey mesmo, sempre quis fazer o Kratos aí com essa barba. E a parte de tecnologia também foi muito interessante, porque na época a gente vamos desenvolver uma feature só pra barba, por exemplo, e tinha parte de programação trabalhando nisso, e eu acabei fazendo algumas barbas já com card mesmo, com a tecnologia que a gente tinha, tem alguns truques ali que depois, mais pra frente, eu vou acabar mostrando, mas a gente acabou só desenvolvendo mais features na base dos cards mesmo, e acabou ficando bem, bem, bem legal.
É interessante, né? Você vê, às vezes a galera não tem noção do trabalho que vem por trás de uma decisão de design, né? Quando você fala, vamos botar uma barba, sempre tem alguém lá atrás falando, mano, fudeu.
Sim, com certeza. Tudo.
Tem o making of do The Incredibles, né, dos Incríveis. Tem uma cena em que tem uma reunião, né, ainda no começo, né, passagem de roteiro e tal, que tem um cara da técnica, né, e um cara da grana. Uhum. E aí eles falam assim, então, os personagens vão ter cabelo. Aí o cara vira, a gente faz cabelo? Então, a gente faz mais curto do Monstros. Uhum. Tá bom, quanto vai sair pra fazer cabelo comprido? Sai tanto. Então, aí tem uma cena que elas caem na água. tá bom, cabelo molhado a gente faz? Não, quanto custa? Tanto. Cara, o pessoal não se liga disso, né?
É exatamente isso, exatamente isso. E tudo tem um custo, né? Principalmente a gente tem que entregar o projeto, né? Tem uma data, então tudo tem um custo. Ah, você quer isso? Então a gente vai ter que tirar isso. Você quer isso? Tem que... Porque todo mundo tem um cronograma já pronto até a data de entrega, né? Então tem muito, principalmente, pelo menos da experiência que eu tive na parte de game até agora, tem muita planejamento, né? Tem muito cronograma e eu vou em reunião de scoping, assim, que tem que cancelar algumas coisas quase todo mês, né? Que tem tal coisa demorou mais do que a gente estava esperando, alguma coisa tem que ir, tá?
Falar em cancelar, isso me leva a uma pergunta que eu não sei se você já chegou a passar por isso, mas às vezes acontece de um jogo ser delayed, né? Uhum. Eu não digo nem o cancelamento, assim, quando acontece eu imagino que dá uma merda astronômica, né? Uhum. Mas como é que funciona para você, como, né, como artista, como profissional, quando o estúdio vira falar, então, a gente decidiu botar o lançamento para 3 meses depois, 4 meses, porque nunca é uma semana, né? É sempre tipo 6 meses. Se for jogos, inclusive, né? Se for aqueles do Gran Turismo, são 5 anos, né, de delay. Mas como é que funciona para você isso?
Na verdade, existe essa parte de delay, assim, mas dentro do estúdio já, a pessoa já meio que sabe, né? É meio que um truque de marketing, vamos dizer assim. Mas na parte de produção, você já sabe, sei lá, 2 anos antes que não vai dar, né? Então mesmo que...
2 anos antes, cacete!
É, mas é verdade mesmo. Aí se meio que vai, eles vão trabalhando em cima disso, mas vai chegando perto da data e você já sabe que não vai acontecer e vai que vai.
Ah, isso é bem bizarro, né? E hoje, assim, como é que tá o teu trampo hoje? O que você faz hoje? Eu não vou perguntar, óbvio, em que projeto você tá trabalhando, porque você deve ter um NDA astronômico, né? Com uma multa milionária. Mas, assim, o que você faz hoje? Porque a gente entende que você pega um projeto como God of War, você fica 2, 3 anos, né, full time naquilo, uhum. E aí você tem uma transição, né? Você tem ali um período, de repente, um pouco mais... Né, suave e se vira. Você hoje está fazendo o que exatamente?
Eu tô como na parte de direção de arte, mais focado em personagem, lá na Sony Santa Mônica mesmo, e ainda tô no God of War, né? Tem bastante trabalho aí pela frente. Lá, como o estúdio tem vários estúdios dentro do Sony Santa Mônica, né? Eles trabalham bastante com external development, então tem bastante... pode, assim, de estúdio lá dentro, né? Então eu acabo interagindo um pouco com outros projetos lá dentro. Quando eles precisam de alguma direção, alguma coisa, eu vou e dou uma sugestão ou outra. Mas focado mesmo, o meu tempo é na parte, no God of War mesmo. E pelo fato de eu ter montado a equipe lá, né, na parte de personagem, acho que a galera deve saber, né, tem o Glauco tá lá agora.
Sim, sim.
Glauco Long.
Glauco Long.
O Igor também acabei trazendo... Né, vim pra cá. Só os.
A máfia, né?
Só os fracos.
É, só gente ruim que não manja nada.
Então a equipe lá da parte de personagem tá bem legal, né? Tá bem forte. Além de todos os outros que tem lá, né? Que a equipe tá bem, bem legal agora. Então eu tô meio que. Não digo me afastando tanto, mas eu tô acabando lidando mais com essa parte de direção de personagem e fazendo tudo que vem junto com o pacote, que é bastante reunião.
É a famosa vida adulta, né?
Mas é legal, cara, eu tô gostando bastante.
É, não, imagina, todo mundo com quem eu converso me fala, né, que chega uma hora que você quer ser diretor, né? Não porque você quer ser diretor, eu quero ser o chefe, mas você quer ter um pouco mais de controle criativo sobre as coisas que estão saindo. Uhum. Né? Até no último episódio com o Mário, ele mesmo comentou, falou, cara, chegou uma hora que eu não queria mais produzir para os outros por produzir. Eu Sim. queria que tivesse ali o meu pedaço ali no negócio, né? Para poder sentir que aquilo também era meu. Eu acho que você já está nesse caminho, né? Apesar de ser bem jovem, você já meio que já passou. Até porque o teu currículo é invejável, né? Você já tem uma carreira super bem estabelecida. Agora, me fala uma coisa. Você, nesse meio tempo, você continua fazendo freela.
Uhum.
É, eu conheço um monte de gente que tem, né, um emprego super tranquilinho e diz que não tem tempo para nada. Você ainda tá fazendo freela. Me explica como caso você consegue, velho.
Ah, eu tô tentando parar, viu?
É tipo Dorgas, né? Você tá tentando parar com as drogas, é isso?
Tipo isso mesmo. Eu pego às vezes os trampos, eu acabo pegando os trabalhos que eu vou sentir um prazer em fazer, né? Você não pega qualquer coisa só pelo dinheiro, assim, mas eu tento. É difícil, mas eu tento usar bastante assim fim de semana, quando dá. Às vezes que eu consigo sair um pouco mais cedo, aí eu faço uma coisa ou outra. Mas é tentando o que eu te falei, né? Sempre meio que planejando bastante assim o tempo e tentando usar o máximo possível. Acho que muita gente, eu mesmo, já caí nessa armadilha aí de eu tenho que fazer tal coisa, aí você abre o site, abre o Facebook, aí você perde, sei lá, meia hora. Meia hora para mim eu consigo fazer muita coisa.
E assim, tem um trampo que você fez, até se me confirma que assim, eu ouvi que tinha sido da sua lavra, né, ou algo a ver com Star Wars há um pouco de tempo atrás, que ficou viral na internet, que era
Ah,
da Star
da menininha?
Wars Mom lá, como é que era essa história? É, conta um pouquinho disso.
esse é um caso bem assim que cai bem nisso que a gente está falando. Eu acabo pegando os trabalhos que eu acho interessante, né? Eu já fazia, depois que eu, quando eu peguei esse trabalho, já fazia um tempo que eu não estava fazendo nada. E aí acabou. Então, eu trabalhei com a Hasbro por acho que quase 2 anos e meio, naquela época que eu estava de freela, né? Antes de ir para o Canadá. Mesmo no Canadá, continuei fazendo alguma coisa ou outra, mas eu meio que parei de trabalhar com eles por um tempo. Quando eu acabei vindo para Santa Mônica, eu meio que falei que não queria mais, né? E aí, engraçado que eu já tinha assistido esse vídeo e tinha mostrado para minha mulher, né? Não. E a gente achou, não só o vídeo em si, mas tinha umas entrevistas com ela que ela, tipo, a postura dela, o que ela falou, assim, acabou meio que tocando a gente. Foi bem interessante, assim. Depois de alguns dias depois, a Hasbro entrou em contato para fazer esse projetinho rápido. Era assim, um dia e meio, 2 dias para fazer. E aí, foi lógico, vou faço, com certeza.
Para quem não ligou o nome à pessoa, gente, isso é o vídeo que eu coloquei aqui no, nos comentários do episódio. É de uma mãe que comprou a máscara, né, do Chewbacca e que abria a boca. Então ela colocava a máscara e ela abria a boca e fazia o barulho do Chewbacca e a mulher se acabava de dar risada. E isso virou um vídeo viral na internet, milhões e milhões de views. E ela até visitou, né, como é que chama? Não foi, acho que não foi a ILM, né, que ela visitou.
Ela foi lá assim.
Foi na ILM, né, que ela
Foi na
foi.
ILM, foi na Hasbro também, foi no Facebook. Ela acabou, né,
Ela
aproveitando bastante.
Pois é, e ela ganhou, né, um personagem, né, customizado, vamos dizer assim, né, feito pelo Rafael Grassetti, que foi assim, quando eu vi ela receber, foi notícia, né, aqui também no Brasil, só que ninguém sabia que tinha sido você que fez.
Ah, foi notícia aí.
Foi,
Engraçado.
apareceu em notícia aqui, a mamãe Chewbacca ganhou uma versão
Uma
exclusiva
versão.
e tal, bababi bababá, que a Hasbro fez, mas ninguém tinha né, assim, ninguém sabia. Eu tenho certeza que se tivesse a informação de que foi um brasileiro que fez, você tava no Jornal Nacional, velho. Né,
Só no Brasil mesmo.
é, não, mas é, porque aqui você sabe como é que as coisas funcionam,
Os caras adoram uma notícia.
Ah, com certeza. E aliás, você sabe que na última semana a principal notícia no Brasil, você sabe qual que foi?
Não.
A Dilma foi empichada, né? Aquela coisa toda, mas o nego tava se lixando, porque o problema foi que o William Bonner largou da Fátima Bernardes.
Ah, sim.
E aí foi o divórcio do século, né? O Brasil parou por causa disso. Então, o brasileiro adora essas coisas, pelo amor de
Adoro.
Deus.
Eu costumo não. Eu tento não ver tanta coisa assim, mas minha mulher acaba me contando bastante.
É, que esse cara, mas a minha mulher assinou o Globo Internacional aqui sem eu ver, né? Igual um amigo meu que foi morar em Miami, ele falou: não, não vou assinar Globo Internacional, porque ele falou que a esposa e os filhos tinham que falar inglês, né? Aquela coisa toda.
Sim.
3 meses depois era a Copa do Mundo. O que aconteceu? O cara assinou e tá até hoje. Você chega na
Até
casa
hoje.
dele e tá passando Ana Maria Braga, né?
Aqui não tem jeito, quando vem meus pais, eu tenho que assinar.
É, sentem falta, né? É complicado, né? Acho que
Tá no sangue.
É complicado. Agora me fala uma coisa, falando em notícia e tal. Quando a gente começou a marcar, né, para conversar, você mandou uma mensagem que eu brinquei até que foi assim, só porque eu sou legal eu ia deixar porque o motivo não era bom. Que você falou, ah, não vou poder essa semana porque eu estarei na E3, né?
Foi.
E assim, você, como é que é participar de uma E3 como um artista? Porque uma coisa é, né, a nerdaiada, né? Os caras botam a roupinha, tal, botam um cosplay, vão para E3 para brincar na feira, né, para participar, como audiência. Como é que é fazer parte de uma feira como essa? Porque é a feira mais gigantesca do planeta, né, nesse ramo.
É, não, com
Como é que foi
certeza.
para você isso?
Ah, eu fui na E3, sei lá, é meu quinto ano já indo na E3, e todos os outros anos eu sempre fui para ver amigos, assim, que o pessoal acaba tirando um dia para ir, e tem bastante festa, né? Tipo, mais na parte da indústria, assim, os estúdios acabam fazendo festas que acaba sendo mais interessante para quem trabalha na indústria, né? Quem é artista em si. E aí você vai na festa da Sony, tem bastante.
Networking,
É
né?
bem interessante isso. Então, para mim, a E3 em si é muito o que você falou, é o pessoal que vai para jogar, assim, acaba ficando, vai na fila, é o fã mesmo, assim, né?
Sim.
Vai na fila, acaba jogando, tem bastante coisa de interação, então é bem, bem legal, assim. Mas para uma pessoa da indústria, em um dia você acaba vendo tudo, né? Então, todos esses anos que eu fui, foi meio que nesse estilo, né? Esse ano, que foi que a gente foi anunciar o jogo, foi completamente diferente para mim, porque eu já teve muita preparação para o evento em si, na conferência da Sony, pelo lance da orquestra e ter. Para quem estava lá, né, na parte do teatro, teve coisa que atualizava no do lado do telão. Não sei se você chegou a assistir a conferência, mas foi uma produção, uma puta produção, né?
É, muita
Então.
coisa eles não mostram porque é só pra galera que tá lá, então tem muita coisa que a gente não vê aqui.
Então. Mas teve muita coisa, tipo, muita preparação. E estando lá nessa parte da conferência, vendo o negócio que eu trabalhei por tanto tempo e o lance da orquestra, foi emocionante, assim, foi muito muito interessante mesmo, né? Foi completamente diferente. E desse ano, na feira, eu acabei trabalhando fazendo bastante entrevista lá no floor mesmo e apresentando. Eu estava apresentando o projeto no dentro das salas, né, para mídia e para o público mesmo, falando assim um pouquinho sobre o projeto, como o que a gente fez, as coisas, né, o texto.
É, você deu uma entrevista para o Omelete, inclusive, né?
Foi.
O pessoal do site Omelete e tal, que, né, os caras ficam super, super felizes, né, de ver. Eu acho que tem um, né, tem aquele ufanismo, né? Caralho, o cara, olha só, brasileiro aqui, né, tal. Que é um negócio que é engraçado, né, a gente ter, né? Eu não sei, eu acho meio, os caras normalmente estão se lixando para quando o pessoal tá aqui. Aí quando você vai para fora, o pessoal começa a correr atrás. Eu acho meio ambíguo isso, mas sei lá, né? Acho que ao mesmo tempo dá para entender, né?
É, eu acho legal, os caras sempre que tem um suporte assim é bacana. Mesmo, eu tive bastante suporte aí no Brasil também antes de sair, né, que teve, foi o que ajudou, né, muita gente. A gente nem acabou falando muito disso, mas quando eu saí, que eu me convim para cá, por exemplo, que eu vim com visto do A1, né, que é aquele que precisa provar que você tem as habilidades excepcionais, blá blá blá.
É, artista excepcional no ramo, né? Não sei o
Isso.
quê.
E acho que eu tive bastante, tinha feito bastante matéria. Mesmo quando a gente contratou o Glauco, que ele precisou de toda essa papelada assim, acho que ajuda bastante, né? E tendo esse. Eu principalmente tive bastante suporte aí no Brasil, mesmo na gringa, né? Acho que interessante agora você falando, acho que no Brasil nem tanto, mas na gringa, pessoal, eu acabei tendo bastante matéria, entrevista com revistas de fora do país, né? Que acabou ajudando.
É, então, mas é por isso que eu falo, né? Acho que aqui no Brasil o pessoal às vezes dá mais valor só pelo fato de você ser brasileiro, não tanto pelo trabalho. Às vezes o pessoal não nem realmente dá valor, porque a gente tem gênios, né? Você pega o Fausto, para mim é um puta de um. Imagina, o cara faz o concept do Star Wars, pelo amor de Deus. O cara não, ele não faz nada, né? Ele só faz isso. Então, tipo, e o pessoal meio que não sabe. O trabalho do cara, a gente que acompanha, é incrível, o teu trabalho é incrível, mas normalmente o pessoal que consome o que vocês fazem não conhece, né? E às vezes acaba dando mais valor só porque é brasileiro, do que outra coisa, que é um negócio meio ambíguo, como eu falei. E me diz uma coisa, você comentou de ter trazido o Glauco, você também levou o Igor, né? Que trabalhou aqui comigo até um tempo. E como é que foi, tipo, porque, porra, é aquela história, você tá num país hoje que tem 350 milhões de habitantes, uhum, né? Como é que você chega pra tua chefia e justifica, fala, então, eu preciso contratar uma pessoa, pô, legal, quem? Então, esse é o problema, o cara mora no outro hemisfério. Como é que você justifica uma coisa dessa, ou como é que isso se justifica, né, dentro de uma empresa?
Uhum. Acho que o lance que ajudou muito é o fato de eu, da posição que eu tô dentro da empresa, né? O Igor foi, acho que foi bem fácil, pelo fato de, acho que, na verdade, ele nem fez entrevista nem nada, né? Ele foi só na confiança que eu trabalho com o Igor por muito tempo, né? A gente fez muito freela junto, acho que é um cara que eu confio desde do começo, assim, que ele começou, ele fez meu curso também, a gente começou a trabalhar junto, e é um cara que eu tenho muita confiança, né? Então eu consegui passar isso, falando, esse é o cara que eu quero, e a gente tem que trazer ele, e a gente tinha a vaga na época, né? Acho que isso é o mais importante, né? Muito gente, assim, que acaba aplicando e não conseguindo é porque não tem vaga, né? Porque tem um número de vaga certo para cada departamento e um número de vaga para pessoas de fora do país. Então tem que casar muitas coisas. Tem que casar muitas coisas ao mesmo tempo.
Qualquer empresa, né?
Ah, sim, né? Com certeza. E o Glauco foi um pouquinho mais difícil pelo fato... Ele já estava na Naughty Dog na época... E pelo fato dos estúdios serem parceiros, né? É um pouco mais difícil de contratar pessoas do mesmo estúdio, digamos assim. Apesar de ser estúdios diferentes, os dois são partes da Sony, né? Então, por exemplo, quando eu vim da Sony San Diego para a Sony Santa Mônica, foi meio que uma transferência. Eu mantive todos os meus bônus e meus anos de empresa. E isso foi um dos motivos que eu quis vir para cá, né? E o Glauco é a mesma coisa, quando se transfere é um pouco mais complicado, porque você tem que comprovar, não sei o quê, a gente não pode entrevistar ele porque o estúdio não pode entrevistar pessoas, né, do mesmo...
Concorrentes, né?
E então foi um pouquinho mais complicado, mas acabou dando certo, mesmo sem precisar fazer
entrevista. Rola um ciúminho, assim, de repente, entre... Porque é aquela história, né? No final das contas, todo mundo se conhece. Uhum. Tava falando com o Paul Paulino, né, o Paulo Henrique Paulino, que trabalha na Scanline lá em Vancouver, e volte meio quando a gente conversa, ele, puta, porque ontem eu fui num churrasco na casa do fulano da ILM, uhum, e ele trabalha na Scanline, então, tipo, no final das contas, todo mundo acaba se conhecendo. Rola de parte das empresas alguma restrição quanto a esse tipo de transferência, vai, vamos chamar assim? Se você pegasse um cara, sei lá, que tivesse na EA, digamos, rolaria algum estresse, você acha, não?
Na EA, não. Tranquilo, a gente pode entrevistar, fazer oferta, pode fazer o que quiser. Agora, na Sony rola bastante. Tem que tomar bastante cuidado, assim, pra não se ferrar.
Interessante, né? Deveria ser o contrário, né?
Pois é. Vou
pensar que é a mesma empresa, basicamente, né?
É o lance de... Tem muito do lance de... Ah, você tá roubando o fulano... Mesmo se ele tá vindo é porque tem um motivo, né? Mas rola bastante esse lance.
E nesse sentido seria comum o cara de repente pedir demissão de uma empresa e ficar um tempo fora do mercado antes de entrar no outro, até por uma questão de sigilo de projeto, ou não existe isso?
Existe. Mesmo com, por exemplo, com o Glauco tem que rolar isso, né? Por exemplo, ele tem que pedir as contas primeiro, pra gente começar o processo, né? Não pode... Ah, vamos... A gente tá fazendo uma oferta, por exemplo. Então tem bastante disso.
Entendi. Isso é interessante. Agora me diz uma coisa. Voltando a falar da tua carreira. Eu comecei a nossa conversa falando que a gente sempre fala de onde você veio, onde você tá e para onde você vai. Uhum. Né? Você... Porra, pra gente... Nesse pouco mais de uma hora e pouco aqui... que a gente está conversando, você fez um caminho gigantesco, você trabalhou com coisas que a gente entende que são os trabalhos top, né, da indústria, né? Uma coisa é o cara falar assim, ah, eu tô na indústria de games e o cara nunca ter participado de um AAA da vida, e outra coisa é você fazer, sei lá, 8 AAAs igual você já fez, né? Que em um tempo reduzido ainda é coisa pra cacete. Você se vê onde daqui, sei lá, 5, 10 anos?
Ah, essa pergunta é difícil, cara. Porque mesmo na minha carreira, assim, eu fui meio que... fui indo e aprendendo o máximo possível e fui, né? Agora, eu me vejo... eu gosto bastante do estúdio lá de Santa Mônica. Eu tenho essa maldição que minha esposa fala, que eu não consigo ficar mais de um ano em algum lugar, né? E eu acho que depois que eu entrei na Santa Mônica, mesmo mais pelo fato de eu não quando eu não gosto de alguma coisa, eu bola pra frente e vamos sem perder muito tempo, assim, né? Eu costumo também sempre, ao final de cada ano, meio que fazer uma retrospectiva e ver o que eu aprendi, até o que você falou, né? O que eu fiz, onde eu tô e o que, eu vou fazer, né? E eu me vejo, eu gosto bastante do estúdio lá de Santa Mônica, eu me vejo ainda ficando lá por um bom tempo, quem sabe, né, por muito tempo, mas eu tô indo mais para essa parte de, nessa parte de direção que envolve muito mais coisa do que parece, né, não é só falar sim ou não para uma arte, claro, mas entender todo o processo, principalmente nessa parte de game, como qualquer outra indústria, assim, você tem que aprender não só a parte artística, meio que eu me viro bem, mas aprendendo tudo que envolve, né. Acaba lidando muito mais com a parte de papelada e como entregar um projeto do que só fazer o projeto, né? Então me vejo indo mais para essa parte, mais a parte de direção criativa, né? Vamos ver aí o que vai dar.
Aliás, eu acho engraçado porque, assim, a gente não tem muita noção, pelo menos aqui no Brasil, né? A gente não tem muita noção de onde vai uma indústria como essa. Né, porque a gente não tem, basicamente, né, e aí fica complicado. Então eu te pergunto isso exatamente por conta dessa falta de referência que a gente tem. Às vezes o pessoal está pensando em perseguir uma carreira na indústria e a gente ainda não sabe aonde vai terminar essa carreira, né? Aonde ela vai levar. E me diz uma coisa, a gente falando em perseguir uma carreira na indústria e tal, você começou, tecnicamente falando, como um generalista. Né? Você comentou que você gostava de fazer o processo todo, até a animação e patati patatá.
Sim.
Se você tivesse que começar hoje, tá? Tipo, você falar assim, porra, legal, eu tô com, assim, eu não diria com 14 anos, porque eu com 14 anos, eu acho que eu sei lá, eu tava comendo areia no playground, velho. Eu era muito cabaço com 14 anos. Os caras já estavam falando 3D, mas enfim, isso não vem ao caso. Mas, digamos, porra, você ainda não tá na área, você tá naquela do tipo, pô, vou fazer uma faculdade, mas não sei se eu gosto, né? Você tá lá na primeira semana na FAAP, sei lá. Que você faria de diferente? Do tipo, o que você estudaria de diferente, de repente? Não do tipo, ah, porque eu virei um puta do modelador, então eu já teria começado pela modelagem. Não nesse sentido, tá? Mas o que você imagina que, de repente, você fala assim, porra, se eu tivesse já desde o começo pensado que tal coisa era importante, teria me facilitado a vida?
Sim. Olha, a parte de, você falou do generalista, me ajudou muito, assim. Principalmente agora, por exemplo, quando eu entrei no estúdio, que eu comecei a me enfiar em tudo que eu podia, o pessoal ficava, assim, impressionado com, ah, como você sabe fazer isso, como que você fez isso, tal, tal. Porque o pessoal aqui é muito focado, assim, né? entra num departamento e acaba sendo o master no departamento X, né? É difícil achar uma pessoa que tenha facilidade com muita coisa e tenha um conhecimento em muita coisa. Então, acho que se eu fosse começar hoje de novo, e eu sempre falo isso para todos os meus alunos, o pessoal que estuda comigo, é aprender tudo, assim. Entra mesmo nessa parte de generalista, principalmente nos primeiros anos. Tipo, esse é um outro problema, né? O pessoal acaba entrando nessa área sem achar que é tudo... em um ano você vai saber tudo, né? Quando qualquer outra profissão, são 3-4 anos para você começar a trabalhar com isso, né? Então, isso é um negócio que acaba frustrando bastante gente que começa a trabalhar com isso, faz um curso de um ano e às vezes não acha um emprego ou não é isso, acaba entrando num estúdio que não é o que você está esperando e acaba desistindo, né? Então, para mim, no começo, só pelo fato de... Eu me lembro me divertindo muito, assim, aprendendo coisa nova e, hoje eu quero fazer, sei lá, aprender um render e fazer tutorial. Acho que eu não mudaria muito essa parte de eu gostaria de ter mais disso hoje em dia, de gostar, assim, de aproveitar, fazer alguma coisa nova. Hoje em dia é muito, eu tenho, sei lá, 2 horas para aprender um negócio novo e é meio frustrante, assim. Então eu não mudaria nada, assim, eu faria a mesma coisa. Então é difícil pensar no que eu mudaria. Acho que se alguém estiver começando hoje, o fato é você tentar absorver o máximo de informação possível, pegar e fazer um projeto completo, assim, simples, né? Muita gente acaba fazendo um projeto meio bem complexo e acaba se frustrando. É fazer algo simples e completo, quando você vai trabalhar por todas as partes de modelagem, rigging, a modelagem, UV, textura, vamos falar direito que a gente acaba esquecendo. Aí, rigging, fazer a parte de animação, né? Entender a parte de animação, que também é bem... Não é só fazer qualquer né? Dolinho da
vida. Os caras se viram pra fazer o rig, né? Tipo, se dane, não tem um loop na desgraça da malha, mas vambora, né?
Exato, exato. Entender toda a parte, todo o processo. Acho que o fato de você pegar alguma coisa bem simples e ficar ruim é bem interessante pra você começar a quebrar um pouco o processo e entender o porquê, né? Em vez de começar com algo grande. Eu vejo muita gente, vou pegar, sei lá, o trabalho do Falso ou o meu trabalho e vou tentar fazer igual. Não é, tipo, não é assim que funciona as coisas, né? Começar passos pequenos para você começar a entender todo o processo e aí a partir do momento que você entende todo o processo é escolher a coisa que você realmente gosta de fazer e você sente maior prazer na etapa, sendo qualquer coisa, né? Mesmo o rigging, por exemplo, tem gente que não dá valor para a parte de rigging, mas é uma coisa que o mercado tem muita necessidade e é difícil achar a gente boa nisso, né? Então é mesmo achar a parte do processo que você gosta mais e focar, aí sim é focar mesmo e tentar se especializar muito nessa parte, né? E parar um pouco de... A partir do momento que você acha essa etapa que você gosta, é parar um pouco de tentar fazer tudo também. Porque isso é pelo menos na parte de personagem é um pouco complicado, né? A não ser que você queira trabalhar com advertising, alguma coisa que exige realmente você saber mais coisa.
Então, teoricamente, assim, o que a gente percebe, então, é que a galera, de repente, até começa já no... coisa já querendo ser o hero, né? O cara fala, não, eu vou ser modelador. O cara não sabe nem abrir o Max, mas ele já resolveu que ele vai ser modelador para ser igual a você, ao Glauco, ao Fausto, ao Igor, né? E a tantos outros que a gente conhece, mas no final das contas, você não chega lá simplesmente querendo ser modelador desde o primeiro dia. Você precisa saber o que funciona, como é que funciona a casa para depois entrar dentro dela e escolher um cômodo, vamos colocar assim, né?
Exatamente.
Foi uma analogia meio idiota, mas enfim. Tá?
Não, e a maturidade no trabalho, né? Acho que isso, mesmo para quem está trabalhando na área, consegue ver bastante com a pessoa que acaba e tem um entendimento maior de todo o processo. Você consegue ver na maturidade do trabalho da pessoa e isso ajuda bastante. Mesmo, às vezes, a pessoa não é um modelador excepcional ou o cara que é o modelador, mas você vê a maturidade e a pessoa sabe todo o processo, isso vale muito mais do que... Né, do que mesmo na parte de entrevista, quando eu vou entrevistar alguém, eu olho bastante nisso e pelo fato de ter contratado bastante pessoa, eu vejo muito o fato da maturidade e a pessoa... Né? Às vezes eu prefiro trabalhar com uma pessoa que tem um conhecimento maior na parte de generalista do que uma pessoa que é foda só no... que é muito foda só na parte de modelagem, né? Então tem esse ponto.
É, e tem aquele lance do cara também quebrar um galho, né, na hora do desespero, né?
Com certeza.
Também tem aqueles caras que o cara, não, eu sou, sei lá, eu sou animador e eu não faço ideia de como se modela um cubo. Aí você tem só um calço ali, né, se eu for pensar bem. Eu acho que, no final das contas, numa empresa você não pode ter só calços. As não. Coisas têm que, mesmo, resolver ali, né?
Não falando muito na parte de game, mas no game em si, quando você tem um lock, né, um alpha ou beta lock de um jogo, quando tá tudo pronto, mas tem que dar polish em tudo, assim, tem que começar a deixar tudo bonito 100%, aí entra a parte que é só, ninguém mais está modelando nada, né? É só resolver problema, resolver bug, fazer textura, resolver os pepinos mesmo para deixar o game 100%, né? Então, chega uma parte, digamos, quase metade do projeto que é ninguém mais modela nada, agora é só conhecimento prático mesmo.
É o máximo tirar uma face em cima da outra, né? Porque de repente na animação entrou, né? Aquelas coisas todas, né?
Isso.
Até porque o nível de exigência, porra, ele tem que ser muito grande, porque não é uma obra mutável, né? Se a gente for pensar bem, por mais que o cara tenha correções, né? Day one patch e coisa do tipo, não dá pra consertar o mundo, né?
Sim, sim, exatamente.
E é meio que um tiro. A gente vê jogos que de repente saem no primeiro dia, o Batman Arkham City, acho, ou Arkham Origins, eu não lembro mais qual que foi, que tiraram do Steam, né? Porque ele simplesmente estava totalmente bugado para PC.
É.
E eles tiveram que parar de vender, né? Então perde-se muito dinheiro nisso. E me diz uma coisa, fala em grana, né? Não vou perguntar, obviamente, quanto você ganha, porque seria extremamente indelicado. Apesar de que eu tenho certeza que alguém que está ouvindo agora falou, filho da puta, pergunta, né? Mas não vai rolar. A minha questão é outra. A gente sabe que existem diversos ramos para quem trabalha, para quem faz o que você faz especificamente, tá? Que hoje seria direção de arte, modelagem senior para personagem e tal. Você já pensou em, de repente, ao invés de trabalhar com games, mudar? Tipo, porra, quer saber? Dane-se, vou trabalhar com filme. Vou fazer um feature film. Ou vou trabalhar numa Blur da vida, por exemplo, só pra citar um vizinho, né?
Sim.
Vou trabalhar numa Blur da vida com o Kevin Margol porque eu quero poder pegar os meus modelos ultra foda que eu desenvolvo e eu quero ver aquela porra na tela ao invés de uma versão low poly dele. Como é que... Você já pensou nisso? Como é que é?
No começo eu pensava bastante, mas pelo fato de eu já estar fazendo com coisa para cinematic também, e aí quando eu comecei a fazer para game, não sei o quê, hoje em dia eu não penso tanto, porque eu tenho muitos amigos que trabalham na área, então toda área tem seus problemas, né, vamos dizer assim. E na parte de games eu me identifico um pouco mais com o mesmo lance de ter um pouco mais de ownership, assim, de ser um modelo meu, assim, né, de ter menos input, assim, de mais pessoas. Quando você vai fazer, por exemplo, parte de cinematic, não desmerecendo nada de nenhum, que cada departamento tem os seus benefícios e malefícios, mas acaba pegando muito, por exemplo, um projeto de game para fazer uma versão mais foda, assim, né? Então é muito mais técnico do que criativo, né, digamos assim. A parte criativa já está meio mastigada e você acaba só fazendo uma versão mais bonita, né? Então tem esse lance para mim que acaba não é muito interessante, pelo menos no meu ponto de vista, que acaba me afastando um pouco mais dessa área. Eu gosto bastante da parte de escultura, da parte de boneco, de estátua, então eu acabo fazendo bastante coisa nessa área, mas também tem um lance da parte criativa que acaba não tendo... Não me sentindo muito, muito bem. Acho que o lance é que quando eu acabo fazendo mais essa parte de games, quando você está trabalhando na parte criativa e desenvolvendo um personagem do zero e falando sobre um personagem, rola muito mais. Acho que isso que eu buscava desde o começo, assim, né? De você desenvolver um personagem e ter gente trabalhando, né? Fazer um brainstorm de como o personagem se move e vamos fazer um protótipo disso. E essa parte é bem, para mim, é bem gostosa, assim, e acaba... eu acabo me sentindo um pouco mais satisfeito, vamos dizer assim, né? Eu acabei me identificando mais nessa área e acabei não... Hoje em dia não penso mais em sair e ir para outros ramos, né? Não vou dizer que nunca vou fazer isso, porque nunca se sabe, né?
Que, né? Amanhã, né, vai saber, né? Você não fica um ano em cada lugar, como diz sua esposa, né? De repente, né? Mas é assim, eu pergunto porque assim, a gente vê, tem muita gente que entra na área procurando reconhecimento.
Uhum.
Né? E aí daí a minha pergunta. Às vezes o cara entra e fala, não, puta, eu vou trabalhar no cinema porque eu quero ver o meu nome nos créditos finais do filme, sei lá, dos
Sim.
Vingadores.
Sim.
E o seu nome aparece nos créditos finais, mas é normalmente na hora que a molecada já tá suando, né? Porque acabou de matar o último chefão, o cara tá com a mão tremendo, né?
Então,
tipo, né, você acaba realmente não tendo esse mesmo, digamos, essa mesma exposição, né? Então, a gente vê que muita gente entra por causa da exposição e não... por causa disso que você falou, do lance da realização. Pô, eu quero entender o personagem.
Bom, realmente,
como é que ele funciona.
Isso aí, acho que você falou, acho que é. Normalmente é só o primeiro projeto, assim, você tem essa exposição. Falar, meu nome tá lá, pô, foda. Mas depois disso, você acaba. O que vale. O que realmente importa é mais a parte prática, assim, né? O trabalho em si mesmo. O lance da exposição, acho que leva muita gente que não fez ou que não tem o nome lá. A partir do momento que você tem seu nome lá, meio que acaba virando uma coisa normal, assim, dizer.
É, e me diz uma coisa, só pra, né, falando, né, de ter o nome, você jogava, você era, tipo, fissurado em videogame antes de começar a trabalhar na área, e você falou, puta, eu vou pra essa área porque é foda, ou não, acabou realmente, você acabou realmente conhecendo a área de games quando você entrou na área?
Eu sempre joguei, não digo assim, bastante, mas sempre joguei games, né, e acompanhava muito, assim, de sempre estar assistindo trailer e gameplay e todas essas coisas, assim. Então sempre eu fui porque gostava mesmo, né? Lógico que a facilidade que eu falei de sair do país para essa área influenciou bastante, né? Mas não foi um negócio assim, não sei o que é e vou tentar, né? Então meio que casou.
E falando de sair do país, assim, teu filho é americano, né? Você já tá naquelas do tipo, não tenho mais obrigação, vai, vamos dizer assim, de voltar, imagino, legalmente falando, né? Porque você já tá há um tempo e tal. Você imagina voltar pro Brasil?
Não vou falar que nunca, porque senão, né, depois vão me como é que fala? Vão cobrar.
É, né?
Mas não tenho nenhuma intenção e nem penso a respeito. Hoje em dia eu tô com meu filho, você falou, né? Tem outro vindo aí.
Tô com
um green card também, então eu tenho, assim, dependendo de como vão acontecer as coisas, eu tenho o interesse de ficar de freela, né, quando ficar mais velho e tal, pra ficar um pouco mais solto, assim, né? Mas eu também, o que falei, né? Não sei o que vai acontecer aí, quem sabe.
Eu pergunto, na verdade, mais pela questão cultural, né? Porque no último episódio com o Mario Uchi, ele virou pra mim e falou assim, cara, eu tenho 3 filhos, eles são ingleses, eu vou fazer o quê no Brasil? Tipo, né, ele falou, porque pra ele, né, ele fez um comentário e disse assim, o Brasil é apenas o país onde os pais nasceram, né? Não é o país deles.
Sim,
né?
Com certeza.
E, assim, chega uma hora que isso vai acabar acontecendo também com você. Teu filho ainda é pequenininho, né? Mas isso vai acontecer eventualmente, né? E como é que você encara isso? Você tem algum sentimento de, né, aquele, não patriotismo, tá? Mas aquele, tipo, pô, né, de repente meu filho não fala português, sabe? Aquela coisa. Você tem isso? Como é que é?
É, eu gosto bastante do Brasil, né? Eu não tenho nada. Lógico que tem todos os problemas que a gente conhece aí. Mas eu, mesmo no todos os estúdios que eu fui, eu meio que fui um pouco dirigido pelo fato de ter uma conexão maior com o Brasil, né? Quando eu fui para Santa Mônica, eu acabei entrando muito nessa parte da América Latina, e eu faço parte lá dentro do estúdio do pessoal que cuida dessa parte dos fãs e cuida da parte de evento da América Latina, né? Eu fui até, ano passado, eu fui pro Chile fazer o lançamento do God of War Remaster que teve, e foi muito, muito legal, né? Então, eu estando envolvido, assim, com a parte do Brasil, pra mim, é bem interessante, né? Isso não vai acabar, né? Tenho alguns projetos aí também com o Brasil, tanto pessoal quanto dentro do estúdio. Vamos ver aí o que vai rolar. Então, eu assim, tenho contato, né? Minha mulher sente bastante falta da família também, então sempre tem gente que vem, a gente que vai. Então, o Brasil ainda é muito presente, assim, né? Acho que meu filho vai acabar crescendo um pouco mais ligado, assim, no lance de cultura e tudo mais. Mas o lance é que, a partir do momento que a gente está aqui, é um pouco mais difícil de voltar, né?
É, não, eu imagino, né? Assim, a gente, é porque é duro, a gente está numa situação no Brasil, e eu sempre pergunto isso para quem está fora, né, que participa aqui do Master Talk, porque a gente está numa situação que a gente está perdendo muitos talentos, né? muita gente boa está indo embora porque não vê, né? Acho que todo país passa por isso em determinado momento, né?
Sim.
A Itália passou por isso no final do século XIX, o Brasil agora está passando por isso nesse momento, e, enfim, então é até legal dar esse input para quem pensa também, ah, vou morar lá fora aí, né? Porque não é tudo festa, né? Tem um monte de perrengues, né, que a gente acaba passando porque você está fora, né?
Tem.
E me diz uma coisa, você tem alguma coisa programada para Brasil nos próximos meses? Assim, falando, né, você falou que você viajou para o Chile, né, por causa do God of War Remaster e tal. Tem alguma coisa programada para cá que você possa falar? Como é que
eu era para ter ido agora na BGS, mas acabou.
Está acontecendo agora.
Pois é, está acontecendo agora, mas acabou não rolando. Tem um pessoal que foi, mas eu não rolou por causa do projeto, tem algumas deadlines que a gente está entregando. E, bom, tem a CCXP que eu estou falando com o pessoal agora, mas nada confirmado assim, né?
Ah, legal. Quando você vier, por favor, dá um toque pra gente. A gente, né, já vou deixar o convite do. A gente faz um evento V-Ray Masters pra.
Vamos fazer.
Pra você. A gente faz um bate-papo, alguma coisa assim com a galera, que eu acho super importante. É, naquela pegada que eu falei pra você antes da gravação, né? De trazer as referências e tal. Se você estiver no Brasil, você, por favor, né, não se faça de rogar, dá um toque, a gente faz um evento aí bacana que você vai. Com certeza o pessoal vai curtir.
Com certeza.
Senhor Rafael, alguma última consideração que você queira, alguma coisa que você queira falar que a gente acabou não falando, que você acha interessante, importante?
Cara, eu queria agradecer de novo. Acho que você está fazendo um trabalho bem, bem legal. O lance do pessoal conhecer mesmo, né? Mesmo o Fausto, o Cris, todo esse pessoal que me inspirou bastante, é trazer esse pessoal, conversar um pouquinho. Mesmo vamos fazer aí um grupo aí, uma mesa redonda qualquer dia, acho que vai sair bastante besteira pra gente conversar.
Meu Skype tá aberto, tá? O dia que vocês quiserem, né, você tinha comentado anteriormente, cara, o dia que vocês quiserem, tiver cerveja aí, você me liga. E vamos aí fazer. A gente faz, cara, pô.
Vamos fazer.
Vai ser incrível, diga-se de passagem.
Eu queria falar só uma coisinha aqui, acho que eu falo bastante comento com o Glauco, com o Igor. E acho que a gente falou um pouquinho aqui, mesmo na época que eu estava começando, eu via bastante pessoal postar online, pessoal, mesmo na época do Chris, eu lembro que tinha os challenges, né, que ele ganhava todos.
Machine Flash, né, famoso.
Bicho é monstro. Acho que a galera reclama bastante que às vezes que é difícil, que não tem espaço, não sei o quê, mas eu mesmo não vejo, assim, tem bastante gente que faz, mas não é igual antigamente que o pessoal buscava isso mesmo, né? Na real, não tem nenhum segredo, acho que eu mesmo queria, sempre que eu tenho um espaço como esse, eu peço desculpa porque eu não respondo e-mail de pessoas que me mandam nem mensagem, porque é sempre a mesma coisa e eu não acabo nem tendo tanto tempo de ficar escrevendo, por isso eu até criei uma parte no meu site para a pessoa mandar pergunta e tal, e não tem segredo, assim, né? Pessoal que quer sair, é se dedicar mesmo, é lógico, não é fácil, tem que ter uma dedicação forte, assim, tem que saber se policiar bastante em relação a produzir, e o segredo é produzir, né, é tentar sempre um dia fazer alguma coisa nova, tem que ter um plano em mente de todo dia fazer alguma coisa, evoluir em algum campo, né, sem principalmente focar no portfólio, né, sei lá, daqui uma semana e meia. Não colocar prazos infinitos, assim, daqui 6 meses eu quero ter um trabalho. Se você realmente quer sair do país, ou ter o seu nome, ou pegar a freela, é ter uma consistência, igual a gente falou no começo, de sempre um mês, de 3 semanas, um mês, ter algum trabalho aí, postar, mesmo no Facebook, né, ter o seu trabalho aí, colocar o seu trabalho para o pessoal ver, e sempre mostrando que você está evoluindo, né, não só produzir, só para produzir, fazer sempre a mesma coisa, né? Sempre mostrar evolução, não precisa nem focar num trabalho completo, né? Sempre, hoje eu vou pegar e fazer um olho, eu vou fazer o melhor olho que eu conseguir, hoje eu vou fazer uma mão, eu vou fazer a melhor mão que você conseguir. Dessa forma, você vai evoluindo, mostrando consistência, mostrando a evolução do seu trabalho e fazendo o que a gente conversou no começo, é colocando um nome ou colocando uma pessoa né, linkada ao seu trabalho, né? Isso é o que muita gente não consegue fazer e, na real, não tem muito segredo, é dedicação mesmo e tendo acompanhamento de alguém que possa te ajudar, né? Também isso é importante. Eu aprendi, acabei aprendendo autodidata, vamos dizer assim, mas eu sempre tive o apoio das pessoas que trabalhavam comigo, né? Você não tem essa oportunidade de entrar num ambiente de trabalho que te vai facilitar esse processo, procurar algum curso, procurar alguém que possa te ajudar online. Eu não sou essa pessoa, mas pode procurar alguém que pode, né, te acompanhar. E que nem fazer isso, cara. Não tem, né, parar de achar que não dá e é difícil, não sei o quê. Pega os exemplos das pessoas que fazem isso e estão se dando bem. Acho que o Câmara é uma pessoa que tem muita experiência e faz bastante isso também. Não é, é não tem. É difícil, de novo, né? Leva tempo, não acha que é um negócio que você vai conseguir em 2 anos. Não vou nem falar 1 ano, o lance é 2 anos mesmo, de dois para cima, principalmente para quem está começando. E focar que se é isso que você quer mesmo, pode, minhas palavras aí, pode garantir que vai acontecer, que tem muito, o mercado tem muita demanda mesmo e tem pouca gente com qualidade. É isso, né? Eu vivi muito esses anos aí que está montando a equipe. É bem difícil, né? Mesmo o pessoal aí, o Álvaro, o Bernardo, esse pessoal que tá trabalhando pra Prime One aí, que começaram também com o meu curso. Cara, é os caras que se dedicam mesmo e você vê, os caras estão trabalhando aí, fazendo uns trampos muito foda agora. E, cara, é isso aí. Tem muito, muito segredo, não.
É, não tem fórmula mágica também, né? Esse acho que é o grande barato, né? Assim, tem que trabalhar, tem que estudar, tem que correr atrás, porque, claro, o cara para evoluir não tem jeito. Não vai cair do céu, né? Não é
Exatamente.
igual, a gente brincou do Freela, né? Que o cara saiu, tava chovendo, caiu um Freela do lado dele. É, não é assim, né? O cara, você vai ficar bom, mas você vai ter que treinar e trabalhar. Não é porque o cara tem 1 ano só de estudo, vamos dizer assim, que ele já é foda.
Exato.
Pelo contrário, ele tem um outro cara do lado dele que tem 10.
É, ou que nasceu com talento, né? Vou dizer assim.
O cara tem o Michelangelo, né, do lado dele,
Já
né?
nasceu sabendo já.
É, às vezes acontece, né? Vai saber, né? É um em 1 trilhão, mas acontece, pô.
O cara tem a facilidade, vamos dizer assim, mas não que,
É.
né?
Que não, facilidade essa que também não é nada se o cara não treinar, né?
Exato,
Não
exatamente.
adianta nada. É igual aquele moleque que joga bola só os fins de semana, que é um. O cara é muito bom de bola, mas ele só joga de fim de semana. Nunca vai ser o Pelé. Então, eu acho que é
Exato, sim.
por aí. Só pra gente não deixar passar batido, Gassetti, você falou do curso que você está dando. Você tem um curso no Gumroad, não é isso?
Isso, eu estou com o Gumroad, que é mais focado na parte de anatomia. Eu estava fazendo workshop online há um tempo atrás, mas eu não estou mais fazendo mais por causa de tempo mesmo. Mas eu estou trabalhando aí num projeto que talvez daqui a alguns meses vai sair, eu vou voltar com esse workshop online. Mas quando tiver prontinho mesmo, eu mostro para a galera.
Legal, legal. Então, eu vou deixar o link do Gumroad. Quem tiver interesse em aprender um pouco mais de anatomia com o Grassetti, eu não sei se tem cara melhor para ensinar isso, mas enfim, né? A
Tem,
gente
tem, tem.
tem, né? Assim, eu tive a sorte, na verdade, daqui do Master Talk, eu só falei com um modelador de nível ignorante, não é fera, é ignorante, né? Você, o Bruno Câmara, o Alex Oliver, né? Assim, são os caras de nível baixo. É dureza isso, mas enfim. Então, velhinho, porra, agradeço para, assim, eu vou falar um negócio, vou ter que botar um pi depois na gravação, mas eu agradeço pra c... o teu tempo, essas quase 2 horas aí que a gente está conversando, né? 1h45, mais ou menos, esse ponto aqui. Eu sei que você tem um puta hoje é um feriado, né? O último feriado bacana, né, do ano, né, que é
Oxe.
o Labor Day, né, que, aliás, para quem tá indo para Disney, a partir dessa semana é a semana mais vazia na Disney, podem visitar, eu garanto.
Que volta às aulas agora, né?
É, porra, não tem ninguém, cara, é sensacional. Mas infelizmente eu não estou lá, mas eu digo, cara, eu sei que você tem muita coisa pra fazer, foi super complicado a gente conseguir achar um tempo livre seu aí. Eu, porra, eu agradeço demais, peço, né, desculpa por ter te enchido o saco para gravar. Mas
Imagina.
De qualquer maneira, de novo, eu acho que foi um puta de um episódio super gostoso, super bacana. Tenho certeza que o pessoal que tá ouvindo deve ter curtido bastante. E de novo, valeu muito por ter participado do Master Talk, cara.
Pô, eu que agradeço, Ricardo. De novo, continua fazendo isso aí, é legal trazer essa informação, né, pra galera. Queria mandar um abraço pra todo mundo que você já entrevistou, que todos os amigos meus aí, sou fã de todo mundo. E, cara, é isso aí.
Ótimo. Obrigado. E vamos marcar aquela mesa redonda, hein?
Vamos marcar.
Vamos marcar porque vai ser interessante. Será Legendary. Falou, gente, esse foi o nosso 10º episódio do V-Ray Master Talk, com a participação super mega Master Blaster especial do Rafael Grassetti, um dos monstros mundiais da computação gráfica, que por coincidência é brasileiro e acertou falar com a gente. A gente se vê no próximo episódio. Tchau.